Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Federal desarticula hoje uma quadrilha de contrabando de cigarros. Ao todo, foram 20 mandados de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, e outros 17 de busca e apreensão. Estas ordens foram cumpridas em Nova Esperança, no norte do Paraná, Guaíra, no oeste do estado, Umuarama e Alto Paraíso, no noroeste, e em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A operação da Polícia Federal pediu também o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de bens imóveis e a apreensão de veículos relacionados ao grupo investigado. Segundo as investigações, a quadrilha movimentava 20 caminhões de cigarros contrabandeados a cada dia. As investigações começaram em maio de 2016, quando uma carreta carregada com o produto bateu em um veículo e matou um casal e uma criança na região de Maringá. De lá para cá, a Polícia Federal identificou 204 pessoas que foram presas, acusadas de integrar a organização. Além disso, também foram 130 flagrantes de contrabando e a apreensão de 156 caminhões e outros veículos usados neste trânsito do produto. De acordo com a Polícia Federal, no total foram apreendidas 105 mil caixas de cigarros, totalizando 52 milhões de maços de cigarros contrabandeados. O grupo também foi identificado através do uso de mais de 6 mil linhas telefônicas, segundo a Polícia Federal. A Assembleia Legislativa oficializou uma petição no Supremo Tribunal Federal para o arquivamento da ação que prevê o fim da aposentadoria de ex-governadores do Paraná.
A petição enviada ao Supremo Tribunal Federal pedindo o arquivamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata das aposentadorias concedidas a ex-governadores de estado partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, do PSDB. De acordo com o parlamentar, não há mais sentido do STF se debruçar sobre o tema, já que os deputados estaduais aprovaram a PEC, que revoga o trecho da Constituição do Paraná, que trata do pagamento dos benefícios para os futuros ex-governadores.
A arguição de inconstitucionalidade referia-se ao artigo 85, parágrafo 5º da Constituição Estadual. Ele estabelece aposentadorias dos governadores. A arguição que havia era em relação a esse artigo. Como o governador encaminha uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional à Assembleia, a Assembleia aprova a PEC, o fim das aposentadorias, objeto acabou. Não é nenhuma iniciativa apenas de proteger este ou aquele, mas é técnica.
A PEC que acaba com a aposentadoria para futuros ex-governadores foi aprovada por 44 parlamentares no dia 15 de maio. O mesmo não aconteceu com a emenda, que previa a extinção do pagamento do subsídio mensal e vitalício para quem já recebe. Atualmente, 8 ex-governadores e 3 ex-primeiras-damas recebem aposentadoria no valor de R$ 30.471. Por ano, R$ 3.600.000 saem dos cofres públicos para pagar os beneficiários. O STF já julgou inconstitucional o pagamento de aposentadoria a ex-governadores dos estados do Mato Grosso do Sul, Sergipe, Pará e Maranhão. A Suprema Corte considera o benefício incompatível com a Constituição Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que pretende insistir no trâmite do processo em Brasília, para que o Supremo decida pelo corte dos atuais beneficiários. De Curitiba, repórter David Lira.
Quem tem financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal e tem dificuldades para pagá-lo pode aproveitar o mutirão de renegociação que foi iniciado pelo banco.
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira um mutirão para renegociar dívidas de financiamentos habitacionais. Segundo o banco, a iniciativa pode beneficiar cerca de 600 mil famílias. São mais de 10 bilhões de reais em dívidas, que representam 11% do total de contratos ativos do banco. Ao contrário das dívidas comerciais, a Caixa não determinou prazo para renegociação dos débitos de financiamento habitacional. A Superintendente Nacional de Gestão de Adimplência da Caixa, Eugênia de Mello, afirma que o devedor deve procurar o banco.
A Caixa vai pegar essa prestação que ficou atrasada e vai colocá-la no saldo devedor do seu contrato. Então, vai diluir essa parcela que ficou em atraso, dilui no tempo do seu contrato, aumenta a prestação um pouquinho, bem pouquinho no seu contrato, e você volta ali a ter uma vida normal, a parar de pagar aquele atraso, aquele juro de atraso todo mês.
A representante da Caixa destaca que o banco está disposto a negociar mesmo com grandes devedores, que estejam a ponto de perder a casa por falta de pagamentos.
E dependendo também da situação de contrato, de quantas vezes ele já renegociou, de quantas prestações ele já pagou, da cota de financiamento dele, a gente também pode fazer a incorporação das parcelas ao saldo devedor. Ele paga uma prestação de entrada e renegocia as outras.
Além de incorporar o saldo devedor nas próximas prestações, a Caixa pode aceitar a utilização do FGTS para quitar débitos em aberto ou alterar a data de vencimento da prestação. Dependendo do caso, a Caixa prevê perdoar multas por atrasos, como ressaltou a superintendente Eugênia de Mello.
Há condições, a depender da situação do contrato, em que a Caixa está fazendo a isenção de juros de mora. Sim, em algumas condições do contrato, mas não são todas.
O banco argumenta que as condições de renegociação em 2019 estão melhores devido à crise econômica dos últimos anos, que dificultou o pagamento dos financiamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Hoje é dia da coluna Cuide-se. O médico Luiz Nicolodi fala sobre as características silenciosas da doença que mais cresce no mundo e que pode se tornar aí ainda mais comum entre as pessoas.
Cuide-se.
Vim falar hoje para vocês sobre uma das doenças, né? A doença que vai se tornar em 2050, segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença mais prevalente no mundo inteiro. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre depressão. A depressão é uma doença hoje muito comum, né? Não precisa ser aquela forma grave em que a pessoa muitas vezes pensa, inclusive, no suicídio, mas pode ser quadros brandos, né? Espectro depressivo, ou seja, o que é a característica desse quadro clínico? A pessoa começa a não ter vontade de fazer as coisas, de sair de casa, de interagir com outras pessoas, muitas vezes de sair da cama, de se cuidar, de procurar auxílio. Ela começa a entrar num isolamento social muito grande, muitas vezes dentro da própria família. Então a depressão muitas vezes é de difícil manejo, porque muitas vezes as pessoas passam muito tempo sem olhar a evolução da doença. Ela começa muito silenciosamente, sem a pessoa perceber, e muitas vezes quando a pessoa percebe que está no fundo do poço, ela já está muito, com muita intensidade de sintomas, é difícil aí tratar nesse ponto da doença. Então é importante a gente avaliar o nosso humor, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, o grau de vitalidade, de disposição que nós temos. Geralmente a pessoa que está deprimida, ela não consegue fazer atividade física, então uma forma importante para prevenir é estar fazendo atividade física, produzir bastante serotonina, endorfinas no corpo, para evitar chegar num ponto da depressão em que essas substâncias estão faltando no corpo da pessoa, né? E é importante a pessoa ter uma maturidade de como lidar com as frustrações na vida dela. Muitas vezes os pacientes deprimidos, diante de uma frustração, de algo que não deu certo, que a expectativa não se cumpriu, muitas vezes eles acabam reagindo de uma forma muito negativa, muito pessimista, exageradamente autocrítica. Então, uma das formas da gente trabalhar a prevenção da depressão é através dos programas de mindfulness, de atenção plena, de cultivo da compaixão, é a gente conseguir justamente criar uma relação conosco mais amena, mais gentil, mais carinhosa. Então, isso pode ser estimulado diariamente, quando a gente toca o nosso corpo, quando a gente conversa com a gente mesmo, quando a gente percebe que pode a situação, mesmo não tendo sido da forma como a gente imaginou, a gente pode reconhecer que tem muitas coisas ao nosso redor que são extremamente maravilhosas, né? O fato de a gente estar vivo, o fato de ter uma família, o fato de às vezes ter um trabalho, a gente reconhecer e estar contente com essas coisas, cultivar a alegria, não olhar só o meio copo vazio, mas poder olhar o meio copo cheio, cultivar um estado de humor que reconheça que tem alegria e contentamento. Então isso é um grande antídoto para que a gente não caia em estados de depressão mais profundos. É claro que quando a gente está nessa situação mais intensa, nós vamos precisar buscar os profissionais que nos ajudem. Um médico que conheça bem nossa história clínica, uma psicóloga muitas vezes pode ajudar bastante, o ajuste da alimentação é importante, né? Então falar essas coisas para o médico, o ajuste do sono, tem que dormir bem para poder ter energia para sair desse quadro, e muitas vezes olhar para a questão que está mais lá por trás, mais profundamente em relação à depressão. Muitas pessoas que sofrem de depressão, tem muitas pessoas na família que sofrem de depressão. Então, muitas vezes tem que olhar para essa história familiar, tem que ver os emaranhamentos, muitas vezes, que a gente tem em relação a essa depressão familiar, que muitas vezes faz a gente não conseguir sair desse quadro. Então, as constelações sistêmicas é uma abordagem de psicoterapêutica breve, né, que ajudam muito também a pessoa a sair desse quadro, e os medicamentos antidepressivos, psicoterapia. Então, o tratamento ele tem que ser complexo para a gente poder superar essa condição. Espero que você esteja bem e que você possa tomar as atitudes sempre para prevenir esse quadro na sua vida. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
E o Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui. Desejo um ótimo dia para você. A gente se encontra por aqui amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.